Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais uma live no canal Miguel Macedo. Eu sou o Miguel Macedo, hoje é dia 1 de junho, dia 1 de junho, dia mundial da criança. Nem por acaso fazemos esta live neste dia, que é um dia importante. E hoje trazemos um assunto um bocadinho sensível. E quem estiver a olhar para o título, ou leu o título, neste caso, leu o título, deve estar a pensar: lá está o Miguel com os títulos sensacionalistas. Pois, o pior é que não. Antes fosse um título sensacionalista e não tivesse nada a ver. Mas o facto é que hoje vamos contar a história de uma mulher que sim está a ser obrigada praticamente a abortar. Ok? Isto é uma live de risco, não quero saber, mas isto é preciso ser denunciado. E eu peço a todos vocês que estão aqui que partilhem nas vossas redes sociais, independentemente dos vossos partidos políticos, do vosso clube de futebol, da vossa religião, independentemente de tudo, partilhem porque isto é muito importante. Tá bom? Cumprimentar todos aqui, antes de passar a palavra à minha convidada especial. Bem, já é cá da casa praticamente, mas pronto, sempre será especial receber a Maria Helena Costa no meu canal. Hoje, pela primeira vez, não vamos falar. Também vamos falar, provavelmente, mas não dedicado à ideologia de género. Infelizmente, vamos falar. Infelizmente, de todas as formas, vamos falar de algo diferente. Mas antes de passar a palavra, quero cumprimentar todos que estão aqui no chat. Sintam-se todos cumprimentados, eu não vou perder muito tempo para passar a palavra rapidinho à Maria, mas quero cumprimentar, obviamente, os meus patriotas e patriotas, as minhas patriotas e os meus patriotas. A palavra é sempre a mesma, mas não interessa. O canal Miguel Macedo é inclusivo. Ana Sofia Rocha, a Cristina Guimarães, o CC, Ana Sofia Rocha novamente. Quem é que está por aqui? O Francisco Tomás, também vi o Francisco Tomás. Mais. O Tito Martins, o grande Tito, um abraço para ti, Tito. O Carlos Santos, o Dani TV Show, um abraço, o Dani TV Show. O Manel Moreira, olá Manel, como está? Já não o vi há algum tempo, espero que esteja tudo bem consigo. E para já são estes os meus patriotas, um beijinho para a Teresa Simões, que eu sei que vai assistir posteriormente. Um beijinho para ti, Teresa, e um grande abraço para ti, Nuno, que ainda não estás aqui, mas eu sei que posteriormente vais também assistir. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixem aí o vosso likezinho, hoje é importante. Divulgar esta live, porque ninguém aparentemente está livre do que está a acontecer e eu estou completamente abismado ao ponto que isto está a chegar. Nós estamos a chegar a um ponto neste país que dizer que isto é uma ditadura já é ofender as ditaduras, quase. Pelo menos as intelectuais e de vontade própria já estamos oficialmente metidas nelas, não é? Mas vou deixar aqui de cantigas e de muito textual e vou passar logo a palavra à Maria Helena para que ela possa primeiro cumprimentar. Olá Maria, como é que tu estás? A última vez que estivemos juntos não foi assim há tanto tempo, mas cá estamos nós outra vez, não é? Na luta. Como é que tu estás?
É, eu quase que diria, infelizmente, mas gosto de estar contigo, e gosto de falar contigo, e gosto de estar aqui, está bem? Mas, pelo caso que é mesmo uma situação muito, muito, muito dura. Antes de mais, muito obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada por continuares a falar sobre casos de que ninguém fala, não é? E também obrigado a todos aqueles que estão a ouvir-nos neste momento e que podem realmente partilhar isto para que as pessoas percebam que nós estamos a viver um período muito, muito complicado, porque estas retiradas começam a ser mais que muitas e são retiradas abusivas, e as pessoas precisam perceber que pode não acontecer só com o outro, não é? Nunca sabemos quando é que algumas coisas nos batem à porta. Então,
É verdade. Nós hoje vamos apresentar aqui o caso, vamos tentar. Primeiro vamos manter aqui alguma sensibilidade e confidencialidade, obviamente, para proteger as pessoas. Mas vamos explicar a situação, que está em jogo. E ao contrário do que pensam, muitas pessoas pensavam que tinha a ver com pessoas ou de bairro ou algo assim do género, mas não estamos a falar desse tipo de situação, ok? Isto é uma situação muito mais complexa do que possam pensar. Já agora aqui, Marina Santos, a minha nova patriota, seja bem-vinda, boa noite. E também entrou o Nuno Freire. Nuno, um grande abraço para ti. Espero que esteja tudo bem contigo. Maria, eu vou-te passar a palavra. E vou-te pedir que tu nos contes isto como se fosse uma história, do primeiro momento ao último momento. E eu vou tirando alguns apontamentos e faço uma outra interrupção quando devo fazer. Eu, da vossa parte, vocês estão a assistir, podem ir fazendo comentários. Aqueles comentários que forem mais interessantes, com perguntas mais interessantes, eu colocarei de lado. E assim que for possível, eu faço essas perguntas ou esses comentários, trocamos aqui com a Maria. E já agora também, para não estar sempre a repetir, hoje lembrei-me logo ao início, quem quiser ajudar o canal, já sabe, pode ajudar com uma doação ou dar um like, simplesmente o like já ajuda e bastante, partilhar. Mas quem não quiser usar o sistema do YouTube ou da Google, pode usar sempre o meu MBWay, está aí o número disponível. E obrigado pelas vossas doações. Hoje à tarde recebi uma doação do nada, mas posteriormente eu agradeço. Quer dizer, já estou até a agradecer. A única coisa que tinha lá era Força Miguel, no valor de 5 euros. Muito obrigado por essa doação. Foi a meio da tarde, não sei quem é que assistiu. Eu agradeço muito à pessoa. Portanto, quem quiser ajudar, está aí os meios disponíveis. Hoje não vou perder muito tempo nessas matérias. Vocês sabem o que têm a fazer com os likes, com as partilhas, hoje mais do que nunca. Maria, passo-te a palavra. Então, o que é que nós temos aqui a braços? Afinal, é uma grávida que está a ser obrigada a abortar mesmo? Ou isto é só clickbaits do Miguel Macedo?
Antes fossem. Deus e Deus. Dizer que, pronto, nós recebemos isto, bom, além de ser a Presidente da Associação Família Conservadora, não é?
Ah, é verdade, eu esqueci-me de dizer isso. Eu esqueci-me de dizer algo importante.
Não faz mal.
A Maria Helena é... Eu vou abrir o site até. Enquanto tu explicas, eu mostro o site.
E de ser procurada por muitas famílias que, com algum tipo de problemas, não é? A verdade é que eu conheço esta família já há alguns anos, já tive algumas vezes com eles. E conheci esta família na altura em que ela tinha acabado de recuperar exatamente a guarda das filhas. E eu vou, é assim, eu pedi à mãe, para sermos muito precisos e não deixar dúvidas, não, a mãe não é toxicodependente, não, o pai não é alcoólico, não, é mesmo uma família, eles vivem mesmo juntos, está bem? É, portanto, eles são...
Não há violência doméstica? A violência doméstica também?
Não há. Eles são pobres, não são pessoas com grandes posses, conseguem dar de comer às filhas, vesti-las, cuidar delas, mas pouco mais do que isso, não é? Mas então eu vou contar a história porque eu pedi à mãe para me fazer uma cronologia dos acontecimentos. E eu gostaria que vocês percebessem mesmo o que se está a passar, está bem? Então vamos lá, porque isto é um bocadinho difícil de digerir, tá?
Okay,
então,
vamos lá.
Junho de 2017. Vivíamos em Lisboa com a nossa filha mais velha, que atualmente tem 11 anos. Meu marido estava há 2 anos desempregado, apenas com biscates muito esporádicos, e eu trabalhava sem contrato e sem recibos. Não julguem, porque há muita gente neste país que infelizmente ainda trabalha assim, está bem? Descobri que estava grávida e informei o meu patrão que me despediu. Agosto de 2017, depois de esgotar as poupanças, perdemos o apartamento. E fui pedir apoio à Associação Apoio à Vida, que me encaminhou para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Na Santa Casa, ofereceram-me a mim e à minha filha acolhimento num centro de acolhimento para mulheres com crianças. Devido à gravidez de alto risco, ela tem, no caso, um historial de 3 abortos espontâneos, placenta prévia e diabetes gestacional, e não querendo sobrecarregar amigos, aceitei o acolhimento. O meu marido ficou a saltitar entre casas de amigos. Fiz o pedido do abono pré-natal, arrendei apartamento na margem sul. Os técnicos da Santa Casa até fizeram visita ao apartamento e concordaram com as condições do mesmo, mas não me deixaram sair da Santa Casa. Aqui surge o primeiro ponto de interrogação. A minha filha estava a ser vítima de bullying, eu estava a passar fome e com uma depressão por estar afastada do meu marido. As auxiliares da Santa Casa alertaram-me várias vezes que eu tinha que sair de lá antes de a minha bebê nascer. Dezembro de 2017, uma psicóloga da Santa Casa informa-me que vão levar a minha filha para passar o Natal e as férias escolares com a minha mãe, mesmo contra a minha vontade e mesmo isso implicasse que eu passasse o Natal sozinha. No dia a seguir, aluguei uma carrinha, atirei os meus pertences pela janela, escrevi uma carta que depositei na caixa do correio e saí de lá contra parecer técnico. Ok, podem julgar, mas eu no lugar dela acho que fazia a mesma coisa. Ninguém me foi bater à porta, certo? Portanto, não aconteceu nada depois dela sair.
Maria,
27 de dezembro de 2007,
fazem uma
nasce.
pausazinha, fazem uma pausazinha, fazem uma pausa. Bom, vamos aqui fazer um resumo, porque há pessoas que vão assistir a isto posteriormente que são muito lentas. Então nós temos uma família que estava a passar por dificuldades em junho de 2017. O marido estava desempregado, ela trabalhava numa empresa sem contrato e quando ficou grávida informou o patrão. E o patrão que fez, mandou embora. Boa. É isso mesmo que uma mulher grávida precisa. Depois os patrões deste país não querem que as mulheres escondam as gravidez até ao fim, não é? Eles conseguiram sobreviver durante algum tempo com as economias. Posteriormente ficaram sem o seu apartamento porque não conseguiram pagar. E a solução foi procurar uma associação que os mandou para a Santa Casa da Misericórdia. Na Santa Casa da Misericórdia só arranjaram ajuda para ela e para as filhas numa associação dirigida a mulheres. E o homem andou a saltitar de casa em casa, de amigos e por aí fora. A primeira pergunta que eu faço aqui é: onde é que está a família desta família, a família deles? Se não podiam ajudar, tanto dele como dela? É a primeira pergunta que eu deixo aqui no ar. Segundo, porquê que o Estado, na primeira oportunidade, separou esta família, se não havia problemas? Esta é a minha primeira pergunta. Porque é que a Câmara Municipal do local não participou na ajuda com casas sociais? Porque é que a solução foi separar a mãe e as filhas do pai e tomar o poder sobre elas? Esta é a primeira pergunta. Posteriormente, ela consegue uma casa na Margem Sul. Que eu não conheço Lisboa, mas acho que é uma zona complicada, mas foi o único sítio que arranjou casa. Foram lá os senhores técnicos da Segurança Social ou do lado de quem são analisar e até aceitaram, mas mesmo assim ela não saiu da Santa
Exatamente.
Casa da Misericórdia. Eu pergunto-me porquê que ela não saiu? Não a deixaram sair? Porquê que não a deixaram sair? É esta a minha outra pergunta. Não respondas. São perguntas que eu estou a fazer. Para as pessoas depois também fazerem, lá em casa.
Eu também não sei responder, não é?
Pronto.
Pronto, então.
Quando ela percebeu que. Há aqui uma parte que eu não percebi muito bem. Ela tinha que sair da Santa Casa Misericórdia antes de ter a bebé.
As
Neste.
auxiliares da Santa Casa, as auxiliares, é que estavam sempre a dizer que ela que tinha que sair de lá antes da bebé nascer. Às tantas, as auxiliares sabiam mais do que aquilo que lhe estava a ser dito, não é?
Ou seja,
Tudo.
essas auxiliares estavam a avisá-la.
Estavam. Tanto é que depois a psicóloga da Santa Casa informa de que vão levar a filha dela para passar Natal e as Feiras Escolares com a mãe dela. Mesmo contra a vontade dela e mesmo que isso implicasse que ela passasse o Natal completamente sozinha.
E porquê que ela não queria que as filhas fossem passar o Natal com a avó?
Às tantas, porque queria estar com a filha, não, já estava separada do marido.
E ela não podia ir porquê também?
Pois não.
Também não sabes responder a essa questão. Ok.
Só tem aquela que fugiu. Pronto. Essa parte já chegámos aí, certo? E ninguém lhe foi bater à porta. Ela foi embora. 27 de dezembro de 2017, nasce a minha filha, que atualmente tem 5 anos. No dia seguinte, a assistente social do hospital informou-me de que não teria alta social devido a uma sinalização e de que iria contactar a CPCJ para que verificassem as condições. A CPCJ fez visita domiciliária. Mas antes sequer de a fazer, informa ao hospital que a minha filha não terá alta na mesma. Portanto, eles foram ver a casa, a tal casa, que tinha sido aprovada pela. Estás a perceber? Eu tenho alta, eu vou continuar na primeira pessoa que é mais fácil. Eu tenho alta e a minha filha é enviada para neonatologia. Uma semana depois, contacto a CPCJ e informam-me que no dia seguinte irão lá à casa. Apareceram com a polícia para retirar a minha filha mais velha e entregar à minha mãe. E no dia seguinte foram buscar a minha bebé ao hospital para colocar num centro de acolhimento. Até alegavam toxicodependência, mas recusaram-se a fazer as devidas análises que nós tantas vezes pedimos a fim de provar o contrário. Agosto de 2018. Mudo de casa com autorização do tribunal, em busca de renda mais baixa e maior estabilidade económica. Descubro também que estou novamente grávida. Deixem-me dizer-vos uma coisa, porque isso ela disse hoje num e-mail que enviou para a técnica da EMA. Ela pediu várias vezes para lhe ser feita como é que se chama? Uma laqueação de trompas, certo? Mas não lhe faziam porque ela é muito nova. Ela tem um problema de saúde que não pode tomar anticoncepcionais. Está bem? Antes que as pessoas comecem já também. Pronto, não
Então está
pode.
explicado o facto dela engravidar tantas vezes, não é? Portanto,
Tá?
não, mas as
E
pessoas vão
atenção, ela
arranjar
teve
sempre
vários
desculpas.
abortos espontâneos. Ela teve vários abortos espontâneos. Está bem? Pronto, agosto de 2018, mudo de casa com a autorização do tribunal e descubro que estou novamente grávida. Fevereiro de 2019. Nasce a minha filha mais nova, aquela que ela estava grávida em agosto de 2018, está bem? Atualmente tem 4 anos. É sinalizada na CPCJ e no Núcleo de Saúde, mas não é retirada. Dezembro de 2019, depois de vários meses impedida pela minha mãe de vir ou falar com a minha filha mais velha, mesmo com ordens de tribunal e queixas na polícia, a minha filha é-me entregue. Portanto, entregaram-lhe a mim, está bem? Tinha sido tirada. Uma das que tinha sido tirada. Fevereiro de 2020, depois de vários meses sem ver a minha filha, agora do meio, lembras-te que a pequenina ela já teve a terceira, portanto a pequenina é do meio, aquela
Sim.
que foi levada da maternidade, tá? Não corria, não saltava. Ah, depois de vários meses sem ver a minha filha, desculpa, agora do meio, devido à distância, falta de transportes, incompatibilidade de horários de visitas com horários de transportes, a minha filha é-me entregue, ou seja, entregaram-me a que lhe tinham tirado na maternidade. Percebemos de imediato que algo estava mal com a nossa filha. Agora de meio, né? Não corria, não saltava, não se percebia nenhuma palavra dela, puxava o vómito cada vez que comia algo sólido, não engordava, estava sempre com fome e sede, ao ponto de beber 2 litros de água seguida e chorar por mais. Fomos a uma consulta no centro de saúde em que basicamente fui acusada pela médica de estar maluca. Fizeram análises de sangue e urina e encontraram anemia. Fomos verificar o historial médico e o livro de saúde dela e descobrimos anemia ainda na instituição para a qual estava medicada, facto como foi escondido pela instituição. Continuei a insistir, a fazer pressão no núcleo de saúde, a exigir intervenção precoce para a minha filha, porque sabia que algo não estava bem. Finalmente, em 2021, tive uma consulta com outra médica de família, a pedido do meu filho de saúde, que identificou de imediato que as coisas não estavam mesmo bem. Encaminhou a minha filha para pediatria no hospital e pediu radiografias que identificaram de imediato escoliose. Começa a ser seguida em pediatria e ortopedia no hospital, desculpem, não vou dizer a cidade, está bem?
Sim,
Em
começa a ser
agosto.
seguida a nível
2020.
hospitalar.
Em agosto de 2021. Setembro de 2021, sou eleita para a Assembleia Municipal. Não vou dizer por que partido, também, desculpem, mas é alguém de direita e autarquia PS. Carnaval 2022. Comento uma publicação de Facebook do agrupamento de escolas das minhas filhas. Numa fotografia das auxiliares das escolas a portar corações com a bandeira LGBT+, e faixas de pansexualidade, e é com brincadeiras assim que se inicia a doutrinação de crianças de forma disfarçada. Foi o comentário que ela fez às fotografias. O diretor do agrupamento, que por acaso também é socialista, mas é só por acaso, bem? Apresenta queixa por difamação e injúria contra mim. 27 de janeiro de 2023. A queixa contra mim é arquivada. As fotografias estavam lá, ela não disse nada. não estivesse nas fotografias. 29 de janeiro de 2023. A escola sinaliza a minha filha por suspeitas de maus-tratos, sabendo dos problemas de saúde que estão em estudo, problemas de mobilidade e até com relatórios da própria educadora, a indicar que cada vez que lhe é negada mais comida, por exemplo, certo? Ela atira-se para o chão desamparada. Quando é contrariada, esta bebê, esta menina, não é? Atira-se para o chão desamparada e às vezes bate em alguma coisa. Nunca fui contactada pela CPCJ. 25 de fevereiro de 2023, portanto, estamos em janeiro, estamos a passar um mês. A educadora da minha filha está de baixa. Faço uma intervenção na Assembleia Municipal contra o Plano para a Igualdade e Não Discriminação, denunciando a doutrinação de crianças e apontando o feminismo presente na proposta. Indico
Presente na.
iniciar uma campanha junto dos encarregados de educação para divulgar a doutrinação de crianças a nível local e nacional e que os vou ajudar a preencher e entregar o pino parental. 26 de fevereiro, a minha filha cai em casa, bate com a cara no aquecedor daqueles que imitam a lareira, não sei se vocês já viram, falando. Fica com vários hematomas, mas está reativa, bem disposta a comer e a brincar normalmente, sem qualquer sinal que indique que a leva ao hospital. Quem lida com estas crianças também já sabe quando é que elas realmente têm que ser levadas ao hospital ou não. No dia seguinte, informo a educadora do sucedido para que esteja a par. Responde-me que continua de baixa e só deverá voltar ao trabalho no final do dia 27 ou no dia 28. 28 de fevereiro. Estou contactada à hora do almoço pelo diretor do grupamento a informar-me que a escola segura teria sido ativada por maus-tratos e a minha filha levada para o hospital. Contactei a GNR para saber onde estava a minha filha. Indicaram que estaria internada por ser uma sinalização à GNR, mas que estava bem. Fui para o hospital. Alma, comecem já a julgar que não aconteceu nada, está bem? 1 de março, aparece a assistente social e a médica. Indicam que não foram detectados indícios de maus-tratos e que, nesse sentido, a minha filha estaria pronta para ir para casa. Isto está tudo registado, está bem? Há registros disto tudo.
Ok.
Mas foram verificar os resultados de análises que ela tinha feito na última consulta, ao 8 de fevereiro, e detectaram valores indicativos de doença celíaca. E gostariam de realizar mais análises e que ela ficasse mais uma noite no hospital por esse motivo. Obviamente, aceitei. Qual é a
Claro.
mãe? Okay, ela precisa ficar, vamos ver. 2 de março. A minha filha tem alta e vem para cá. Na semana seguinte, sou chamada à CPCJ, onde pareciam pescar por falhas. Alegavam que as minhas filhas não estariam vestidas de acordo com a época do ano, caso da fria, fome, negligência em torno da nossa filha do meio. Até disseram que a minha filha não era acompanhada no hospital desde agosto de 2011, quando há relatórios que provam exatamente o contrário. Não é? Disseram que não existiam vínculos afetivos e que a irmã mais velha lhe estaria a fazer mal às escondidas. Sei como é que elas conseguem descobrir estas coisas. As técnicas lá saberão. Obviamente, defendi a minha filha mais velha, até porque não ficam sequer sozinhas em casa. Têm sempre a supervisão e a irmã, têm sempre supervisão, desculpem, a irmã não tem comportamentos físicos com nenhuma. Existem discussões verbais, sim, mas nunca físicas. Admito que o vínculo afetivo não é de facto o melhor, entendo. Uma já tinha, na altura, acho que 5 anos, quando a outra é levada para uma instituição e fica lá 2 anos. É normal que não se tenham criado vínculos entre as meninas, percebes?
Claro.
Existiu pouco contacto, até vim para casa e quando veio e era suposto estar comigo enquanto as irmãs estavam na escola, entrou a pandemia, as escolas fecharam e depois entrou para a escola. A família não teve muito tempo para passar tempo juntas, a não ser com a pandemia, não é? E depois
Sim.
também. Existia muita preocupação pela sua saúde e o seu bem-estar, mas efetivamente a parte afetiva que surgia naturalmente com as irmãs não era tão natural como com a do meio.
O que prova que foi por estarem separadas tanto tempo.
Indicaram que as outras meninas não estariam sinalizadas e não existiam sinais de alerta para as sinalizar. E a minha pergunta é: espera aí. Se houvesse violência, como eles tentaram dizer, da parte dos pais, maus-tratos, não havia sinais de alerta? em relação aos
Claro.
outros filhos. Entretanto, passaram a informação para fora, certo? Foi algo de notícia na comunicação social local e o vereador, inclusive, o vereador quem? Não vou voltar a dizer, senão começa a ficar chato. Chegou a alegar a terceiros de que até existiria abuso sexual, mesmo depois da medicina legal confirmar exatamente o contrário. E se vocês têm dúvidas, isto também é uma perseguição política, esqueçam lá. A CPCJ optou por encaminhar o processo para o Ministério Público, não apenas pela menina do meio, mas pelas nossas três filhas, alegando suspeitas de negligência. Tivemos uma reunião com a técnica da EMA, e preparem-se agora do processo, e no dia 10 de maio, o juiz decretou acompanhamento junto dos pais para a nossa filha mais velha e para a mais nova com apoio económico durante 6 meses. Não sei o que vai acontecer ao fim destes 6 meses. Para a nossa filha do meio, decretaram a retirada urgente. Disseram que teria que pensar bem no bem-estar da minha filha, na necessidade de estabilidade e ligações afetivas na vida dela, e no facto que as nossas condições económicas e os problemas de saúde da nossa filha nunca iriam permitir que as outras duas tivessem uma vida digna e estável e que seria no melhor interesse das três e seria uma verdadeira demonstração de amor que aceitássemos abdicar da nossa filha para que pudesse ser adotada por pessoas com disponibilidade económica e emocional para ela. Espera aí. A criança vai ter que tentar adaptar-se a outra família que não conhece de lado nenhum e já agora composta por quem? Quero deixar esta pergunta nova. Disseram que se não aceitássemos, seria um indicativo. Percebam, por favor, o bullying que é feito com esta família, porque isto é pressão psicológica, é bullying, do pior que é. Disseram que se não aceitássemos, seria um indicativo do nosso egoísmo e uma prova de como as nossas filhas não eram efetivamente a nossa prioridade. Por este motivo, sentimos-nos forçados a aceitar. De maio, vieram buscar a do meio e levaram-no para uma instituição que mais tarde viemos a saber ser na. Não vou dizer o nome, onde está. Em acolhimento residencial, sem que a mãe a possa ver sequer, com vista à adoção. Entretanto, descobri que estou novamente grávida. Informei uma enfermeira do núcleo de saúde por não existirem médicos no concelho e não saber como proceder para ser acompanhada. Indicou-me que teria que realizar um aborto de imediato. Se não abortasse, ficaria sem as minhas restantes filhas e explicou-me o procedimento para abortar. Fui ao hospital, fiz o pedido da consulta prévia contra a minha vontade e os meus valores. O hospital indicou-me não ter vagas e disse que encaminharia o processo para uma clínica com a qual tinham parecido. Abortar há sempre muita rapidez, muita celeridade. Não sei se vocês estão a ver. A clínica contactou-me indicando ser em Lisboa e que seriam necessárias 3 deslocações no espaço de uma semana para concluir todo o processo. Algo que, graças a Deus, digo eu, não é ela que está a dizer, está bem? Economicamente não era viável. Cada vez me sentia mais em baixo com a ideia de matar um bebê. Todos os dias a enfermeira me contactava a perguntar se já tinha iniciado o processo. Hoje, finalmente, hoje. Disse-lhe que não, e que não iria iniciar, pelo que me respondeu, e iria de imediato contactar com a minha técnica da EMA e que eu iria ficar sem as minhas filhas por culpa minha. Ou seja, não mata do que está na barriga, nós tiramos das que já nasceram. Este é o relato desta mãe. E repito, eu conheço a família. Graças a Deus, pronto, eu já contactei uma associação de advogados que já tem tudo nas suas mãos, já vai ter acesso a toda a documentação e já falou com esta mãe hoje e que vai acompanhá-la. Mas se isto não é abuso, se isto não é criminoso, eu não sei que nome é que possa ter.
Ora bem, vamos aqui esclarecer algumas questões. Nem que a mulher tivesse, nem que ela fosse preta, branca, cigana ou não cigana, fosse de esquerda, direita, tivesse quatro, cinco, seis filhos, ninguém tem o direito de mandar uma mulher abortar se ela não quer. E mesmo que ela queira, até eu próprio acho que não tem direito, mas isso já é outra questão. Mas se ela não quer, ninguém tem o direito de mandar ninguém abortar. Ponto. Isto é a primeira coisa.
Então,
Segunda coisa. Diz?
quarta.
E sobre coação? Sim. Isto é tudo feito sobre coação.
Quarta. Quarta. Não há minha sala, qual ela mata aquela ou eles tiram-lhe todos.
A segunda coisa que nós temos aqui de perceber é que quando alguém procura as instituições do Estado e passa por dificuldade, que o modus operandi é controlar os filhos dessas pessoas. Como aqui existe uma ligação política, aparentemente, isto passou a ser uma perseguição, praticamente. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Como é que esta pessoa, já que tu a conheces, como é que esta pessoa tem lidado com esta situação dos filhos? Ora tem os filhos, ora não tem os filhos, ora vão para a instituição, ora não tem, vão para a instituição. E se esta pessoa procurou algum dia, provavelmente não, por causa das condições económicas, mas procurou um advogado para tentar, por exemplo, como a família Mesquita Guimarães fez, se eles não lutavam pelos filhos deles, também ficavam sem os dois miúdos.
Eu acho que isso durante, eu acho que ah, pois, é que falei contigo. Sim, ela procurou ajudar.
E tu estás com um problema no áudio e está a ser muito difícil. Tu estás com um problema no áudio e está a ser difícil ouvir-te. E antes ouvir-te a ti do que ouvir a mim.
Problema no áudio ainda.
O problema do áudio desaparece se tu tiveres aos berros, mas eu acho que tu não vais estar aos berros dentro da tua própria casa, senão ainda chamam a polícia, pensam que vocês estão aí todos a matarem-se, não é?
Também acorda, não é?
Pois. É o
Eu já não.
microfone do teu telefone, não está a captar bem e corta as palavras.
Ainda está? Está com essa situação?
Pronto, assim mais próxima do telefone, quase que tens que engolir. Tu não tens uns fonezinhos com micro, pois não?
Não vai resultar, mas diz-me uma coisa: se eu passar para o computador às tantas melhoras. Só que vai haver aqui um momento em que eu vou ter que passar para o computador. Vou ter que ter duas vezes, acho que vou estar aí.
Mas podes passar para o computador e não precisas ter isto aberto. Se quiseres ver os documentos, continuas com os documentos que aquilo fica a rolar ali embaixo. Não precisas estar a olhar para a minha tromba, que ela não é nada bonita, portanto, nem tens de preocupar. E se quiseres fazer essa transferência, não é? Se quiseres que eu te envie um e-mail com o link para abrir logo no computador, alguma coisa que facilite? Ah, já entraste aqui. Eu vou-te retirar do telefone. Eu tiro-te, está bem? Só um bocadinho, pessoal. Pronto. Ok.
Pronto, está melhor agora?
Tá, o som está melhor. Consegues virar um bocadinho o computador ou ele tem que estar assim? Se tiver que estar assim, não há problema. Pronto, está ótimo. Está ótimo. O que interessa é o teu som.
Espera aí que eu
Pessoal, digam-me aí
puxo
nos
mais para aqui.
comentários, vocês que estão aí, digam como é que está o som da Maria. Eu acho que melhorou e bastante. Digam-me aí, por favor.
Está melhor o som agora?
Está ótimo. Melhorou. Até a imagem melhorou e tudo. Ah, tu és intelectual. Tu gravas vídeos ao pé de estantes com livros. Eu também vou ter que meter alguns livros cá atrás para ver se sou levado a sério.
Olha, é assim, não tem a ver com isso, está bem? Eu posso pôr só à parede, mas fica aqui com um ângulo um bocado esquisito.
Estou a brincar contigo.
É,
Ora
sabes
bem.
que eu estou no meu ambiente de trabalho, é aqui que eu trabalho durante o dia todo, portanto.
Eu sei. Estou-me a meter contigo. O pessoal diz que está melhor em tudo. Está na imagem, está no áudio, principalmente no áudio. Melhorou bastante. Eu fiz-te duas perguntas, Maria, há pouco. Foi a questão de procurar um advogado e se queria perceber se eles tinham procurado um advogado ou não, e o qual o resultado disso, se procuraram qual o resultado disso, e afinal, quantas vezes ela ficou sem os filhos e foram devolvidos novamente, assim de uma forma direta. E depois também temos que dizer que esta mulher engravidou, acho que foram 6 vezes, não é? Só que 2 ou 3 foram abortos.
Eu nem sei se foram mais. Eu nem sei se foram mais. Eu sei que ela teve alguns abortos espontâneos, portanto não sei se foram mais. Deixa-me só dizer-te uma coisa. As filhas só lhe foram retiradas uma vez, certo?
Certo.
Só uma vez, só que em momentos diferentes, correto?
Certo.
Pronto.
Ok.
E sim, houve advogados envolvidos, tanto é que ela teve as filhas de volta.
Okay.
Só volta a haver esta perseguição depois dela se ter posicionado politicamente, ter sido eleita.
Ou seja, vamos tentar
mencionar
aqui. E tomar
posições relativamente àquilo que estava a passar com as propostas apresentadas pelo socialismo e pelo Bloco e pelos outros ali naquela autarquia.
Ou seja, a situação estava controlada até que ela decide,
meter o PIN parental,
por vontade própria, ajudar outras pessoas através do PIN parental. E ao fazer isso, como ela já tinha um histórico ligado a estas associações, usaram isso contra ela e voltaram novamente à carga. Ok? E temos documentação para provar isso, certo?
Sim, sim, sim.
Certo. Há pouco fizemos uns comentários sobre instituições, porque nós que estamos aqui conhecemos muita gente, nomeadamente jornalistas, nomeadamente políticos, conhecemos muita gente. E eu queria saber aquelas questões que tu comentaste comigo, obviamente, que estão ligadas muitas vezes a estas associações. Há aqui alguns interesses e algum tipo de corrupção, e eu chamo-lhe até um tipo de tráfico, não é? Um tipo de tráfico com as crianças das famílias que estão mais
vulneráveis.
Exatamente. Eu ia usar outro termo, mas é melhor ser esse mesmo. O que é que tu podes dizer em relação a isso?
Olha, a minha primeira reação quando esta mãe me ligou aos prantos, não é? E quando eu percebi o que é que lhe estavam a fazer e percebi claramente porque é que isto estava a acontecer, eu não pensei em contactar logo os advogados com quem normalmente a associação costuma trabalhar, ou seja, eles colaboram connosco sempre que nós pedimos, eles estão sempre disponíveis, são impecáveis, mas não é este o assunto que eles não criaram a associação para defender este assunto, estás a perceber? Estes casos. E então eu, para não os incomodar com um caso que não tinha a ver, ou não tinha que ver, melhor dizendo, eu liguei para uma pessoa que eu conheço, uma jornalista que eu conheço. Liguei para ela e fiz-lhe uma pergunta e aquilo que ela me disse é francamente desolador, porque além de haverem coisas feitas que não estão a ser passadas, não é? E já estão feitas há bastante tempo, parece que quando as técnicas enviam, não é? Encaminham, digamos assim, crianças para determinados abrigos ou orfanatos é para crianças que não têm pais, mas sei lá, a verdade é que parece que essas técnicas recebem uma percentagem. E depois eu não sei se a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir sabe, mas por cada criança institucionalizada, a instituição recebe mensalmente cerca de 1.000 euros. E eu creio que nenhum pai gasta por mês 1.000 euros para alimentar e vestir os filhos, a não ser que lhe compre Dolce & Gabbana e outras marcas assim, Moschino, okay, não sei. Mas estes são os números. E isto foi medido por alguém que conhece e diz que as técnicas que mentem nos relatórios, diz que há provas disso, cada vez há mais provas disso. Nós temos casos em Portugal, tivemos recentemente, foi esta semana até, que aquelas duas técnicas, ou quatro técnicas, ou duas, do caso da Ana Maximiliano, que mentiram nos
Sim.
relatórios e que foram agora condenadas apenas de prisão de 4 anos. Portanto,
Sim.
isto
Eu
não é novidade, isto acontece neste
até acho
país.
que consigo encontrar.
Consegues técnicas da CPCJ, penso eu, condenadas à prisão por terem mentido nos relatórios. Ou seja, isto acontece neste país. E não acontece só com a Ana Maximiliano, infelizmente, não acontece só com esta mãe. Nós temos uma mãe que é a Anabela Caratão, que está sem os filhos há 10 anos. O Tribunal Europeu já deu ordens para entregarem os filhos. O governo não, diz que não é obrigado a acatar a ordem do Tribunal Europeu, não é? É engraçado que é obrigado a acatar todas as ordens da Organização Mundial de Saúde e da ONU para meter a porcaria da ideologia de género nas escolas. Mas depois, para entregar os filhos a uma mãe a quem foram tirados por ela se queixar de violência doméstica, aí já não são obrigados. Aquilo que a jornalista, que a pessoa me
Força,
disse, a
Fernando.
ou o não interessa, mas é que, pronto, há programas feitos sobre isto, não estão a ser passados, e há claramente interesses em tirar crianças a famílias mais vulneráveis, não é?
Ok, deixa-me só resolver aqui um problema no chat. Minha paciência tem limites. Pronto, já foste censurado. Espero que estejas satisfeito, tá bom? Agora podes ir
Mas
jogar
o que é que estava
PlayStation.
a passar?
Nada, não se estava a passar nada porque não vou perder tempo com quem não merece perder tempo. Há aqui uma questão que merece perder tempo. Por cada criança que é tirada a uma família que tem problemas, a instituição que recebe essa criança recebe à volta de 1.000 euros. Este valor é público, isto aqui é.
Sim.
Falaste com uma jornalista, mas os
Sim.
casos são cada vez mais. Então, a minha pergunta, e acho que qualquer pessoa é, porque é que em vez de darem 1.000 euros à instituição, não dão os 1.000 euros, ao cuidado da família?
Nem precisavam dar 1.000 euros, bastava darem
Sim,
menos,
não,
até
mas eu falo
talvez
dos mil
eu já
euros.
ajudava
Mas eu
muito.
falo dos 1.000 euros. Eu falo dos 1.000 euros. Porque se a instituição tem direito a 1.000 euros, então os pais
Porque a
também tinham
família é
direito
para
aos 1.000 euros.
destruir. A família é para destruir, ainda por cima isto é
Isso nós
uma
sabemos.
família normal, marido, mulher, filhas.
Isso nós sabemos. Isso nós sabemos. Porque se fosse uma família anormal de minorias étnicas, os 1.000 euros não ia para a associação, ia para a família. Depois, nós temos técnicas da CPCJ a serem condenadas porque mentiram em relatórios. Esses relatórios, o resultado que trazem é tirar os filhos às famílias, se calhar muitas vezes indevidamente.
Sim.
E estas técnicas recebem uma comissão, vamos-lhe chamar assim, porque isto parece-me um negócio, por fazerem esse trabalho, e as instituições recebem estes bónusinhos de 1.000 euros por cada criança. Não é? Pronto. Então, o que temos aqui é mais ou menos isto. Agora, há aqui uma parte que é preciso esclarecer. Uma das crianças nasceu com um problema de saúde. Ok?
É assim, a verdade é que não se sabe se ela nasceu com um problema de saúde ou se esse problema se desenvolveu na instituição.
E na instituição, se, isto mais ou menos aconteceu ali por volta da pandemia, por isso os pais não tinham contacto com a criança.
Antes da pandemia. Ela esteve na instituição
Antes.
antes da pandemia, Miguel. A
Mas a mãe
pandemia.
não tinha contacto com ela, portanto ela não
Espera aí, só um
testemunhou.
bocadinho, deixa-me dizer-te quanto é que ela saiu. Foi antes. Espera aí, deixa-me dar-te os números que é para. Pronto. 18 até lavagem. Espera aí, foi colocada no centro. 27 de dezembro de 2017, não havia pandemia ainda.
Ok. Então, este tempo em que ela está nas instituições, a mãe não tem grande contacto com as filhas?
Ela tinha muita dificuldade em ver a miúda.
Eu vou-te fazer uma pergunta, a ti e espero que me consigas responder. Ela tentou recuperar a filha
Claro,
através dos advogados, mas porquê que
sim.
ela não conseguiu recuperar esta criança? Porque assim, eu também
Olha,
tenho
porque eu
problemas no
penso.
coração. E
Olha.
nunca fui, a minha mãe nunca me retiraram à minha mãe por causa disso, não é?
Olha,
E a minha mãe também era pobre.
é assim, eu penso, eu não posso dizer isto agora com certeza, Miguel, não quero que isto seja. Eu não estou a dizer isto com certeza, mas eu penso, eu já ouvi falar e já li algures, que eu não sei precisar muito bem onde, que quando uma criança é retirada. depois há todo um processo que se desenvolve até conseguir voltar a reaver a criança.
Ok.
E há pessoas que se queixam que esse processo pode demorar entre 1 a 2 anos.
Recuperar novamente a criança pode levar 1 a 2 anos?
Exatamente.
É a mesma treta da adoção. Andam quase uma vida inteira para adotar uma criança.
Pronto. Portanto, aquilo que eu sei é que a menina foi-lhe entregue, certo? Ela, até para mudar de casa, nota, depois de lhe entregarem a filha, não é? As duas. Até para mudar de casa, a que estava na instituição e a que estava com a mãe dela, foram-lhe entregues, está bem? Até para mudar de casa, lembra-te, em 2018 ela precisa da autorização do tribunal. Ou seja, ela nem sequer podia mudar de casa sem que o tribunal a autorizasse.
Ou seja, o Estado começou a controlar a vida desta família como quis e bem lhe apeteceu. Este é o resultado que obtemos quando procuramos uma Santa Casa da Misericórdia. São assim. Isto é um processo natural? Isto é uma pergunta que eu faço, não te estou a fazer a ti. Estou a fazer uma pergunta para quem assistir a isto. Este é o processo natural de uma Santa Casa da Misericórdia? Uma família com dificuldades procura ajuda e o que vocês fazem é controlar a família desta forma, tirar os filhos, inventar relatórios? É que isto pode ser provado.
Eu quero acreditar que nem todos fazem isso, porque seria terrível se todos fizessem. Eu acredito que haja técnicas da CPCJ muito conscientes daquilo que devem fazer e quando é preciso realmente intervir. Lamento que muitas vezes intervenham e depois devolvam as crianças e elas sejam mortas logo a seguir, como tem acontecido várias vezes, infelizmente, não é? Mas, de facto, neste caso, há aqui muita maldade e há aqui muito más intenções e muita vingança e é assustador, é assustador, porque pode acontecer a qualquer um.
Ela, essa pessoa, ela é uma mulher, porque só as mulheres é que podem engravidar, ponto.
Sim.
Essa... Já queimamos a live.
Estava à espera dessa agora, amigo. Olha, quando é preciso dizer isso...
Havia alguém famoso que dizia que um dia temos que provar que a relva é verde, não é?
É verde, excesso de tom.
Essa mulher, ela ainda não engravidou. Ela ainda não abortou, pois não?
Nem vai abortar,
ok. Não. E neste momento está com os filhos todos dela, os três? Ou menos a criança que tem problemas de saúde?
Só com as duas.
Aquela criança que tem problemas de saúde não está com ela?
Não, foi-lhe retirada outra vez.
E o que é que está a acontecer agora, neste momento? Depois dela contactar, que os passos que tu possas dizer, claro que não dês muita informação, porque às vezes o melhor fica para nós, mas está a ser feito alguma coisa para ajudar esta família?
Está. Está. Como, eu nem sei se já disse isso aqui aos nossos ouvintes, mas eu consegui de facto que uma associação de advogados se interessasse por este caso, apesar de não ser a área para a qual a associação foi criada, mais uma vez. Mas eles, quando eu lhes mandei a mensagem que ela me enviou, a dizer que eles vão conseguir acabar comigo porque eu vou ficar louca, não é? Porque se me obrigam a matar o meu bebê eu fico doente. Fico louco. Então eles leram a mensagem dela e imediatamente eles disseram que iam pegar no caso e sei que hoje que a contactaram e que já falaram com ele.
Ok. Tu falas com uma jornalista e essa pessoa diz que há conhecimento de que já existem várias situações de denúncia. Contra a própria CPCJ, algumas técnicas, algumas pessoas...
Deixa-me só dar uma resposta, por favor, porque ela está a ouvir-nos. Ah, e ela disse que foram 8 gravidezes e, portanto, 3 abortos.
Ok. Bom, se ela está a ouvir, eu deixo aqui uma mensagem. Nunca desista da sua família, nunca. E se encontrou ajuda, não desista mesmo. Está bem? O que for possível nós fazermos para denunciar isto, nós denunciamos. Infelizmente, neste país, ainda estou a falar para a mãe que me está a ouvir, infelizmente este é o país do pão e do circo. Quanto mais circo, melhor. Quanto mais palhaçada, melhor. E o resto não interessa. Mas não desista da sua família. É o que eu lhe posso dizer. E o que for possível fazer para ajudar, faremos. Houveram algumas pessoas...
Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, porque, enfim, tínhamos que falar nisto, não é? Não há como. Ontem, estava a ver se via a hora, mas acho que não dá para ver aqui. Não dá não, foi ontem. É no WhatsApp, não dá para ver a hora que foi enviada a mensagem. Ela enviou-me uma mensagem que dizia: a minha filha, a de 11 anos, acaba de chegar a casa. Está a ser submetida a uma avaliação psicológica na escola, a pedido das diferentes entidades que acompanhavam a que foi retirada, para ver se precisa de acompanhamento psicológico devido à retirada que sofreu de 2018 até 2020, tá? E a forma como foi tratada durante essa retirada. Até aí tudo bem, não é? Já que querem ajudá-la, não é? Querem ver psicologicamente como é que ela se encontra devido a isso, não é? Embora seja só agora, mas pronto. Uhum. São 3 dias de avaliação psicológica a preencher formulários e responder a questionários. Questionário de hoje. De que sexo és? Gostas de ser do teu sexo? Gostarias de mudar de sexo? Pensas muito em sexo? 11 anos.
Isso está nos relatórios para ver se ela ficou com algum trauma da retirada.
E não posso fazer nada, porque foi a pedido de entidades como a CPCJ, Intervenção Precoce, etc. Este também meteu o pino parental exatamente para evitar este tipo de conteúdos.
Ok, vocês estão a ouvir. Portanto, não me cabe a mim fazer avaliação. Isto vai ser uma luta e peras, mas nós estávamos a falar, pronto, já está a ser feito alguma coisa, não é? Essa família já está a ser ajudada pelo que eu percebi, há um gabinete de advogados que se interessou pelo caso. Uhum. E já está a ser feito alguma coisa. Isto não tem possibilidade de ser denunciado a nenhum canal televisivo. Eu posso tentar fazer chegar isto a um canal televisivo através de uma pessoa, mas eu não prometo que essa jornalista e essa pessoa vá levar uma reportagem destas à televisão. Mas também é preciso saber se a mãe estaria disponível para que isto fosse exposto através de um canal televisivo. Também é preciso perceber isso. Porque nós aqui não vamos falar nomes, não vamos falar de locais, nem câmaras, nem nada. Nada. Estamos a falar o assunto assim por alto. Mas é preciso que ela também perceba isso. Se está disponível para que isto fosse... Imagina, chegava um jornalista de um canal qualquer, eu tive conhecimento do seu caso, quero fazer uma reportagem para sair num jornal qualquer, sei lá, num canal aí. Se está disponível a dar a cara, ou se pode até fazer uma reportagem de forma anónima, desde que tenha documentação que segure esta questão.
Ela está a responder. Queres que eu diga o que é que ela acaba de dizer?
Sim, podes dizer. Sim, se ela respondeu, diz.
A primeira vez foi denunciado pela TVI numa reportagem, certo? Desta vez o advogado disse explicitamente para não fazer.
Ok. Então é porque está a ser feito alguma coisa. Tá bom. Tudo bem. Ricardo Fardão, eu vi aqui um comentário teu. Espero que estejas melhor, meu amigo. Aparentemente apanhaste o bichinho da moda, não é? Espero que estejas melhor. Um abraço para ti.
Ainda anda por aí. Oh, que tantos anos de vida, pá. As coisas nos chineses costumam durar tão pouco tempo.
É verdade. Um gajo compra uma porcaria de uma lâmpada, dura 2 horas e essa porcaria ainda anda aí. estão a melhorar a qualidade pelos vistos. Não, eu estava a falar desta questão da exposição e até lembrei-me do Ricardo nessa matéria. Pronto, mas se esta foi a resposta dela, vamos deixar então trabalhar quem tem que trabalhar. Oh Maria, tu estás há tanto tempo nisto, talvez és presidente da Associação Família Conservadora, tens conhecimento de outros casos, tens 3 livros sobre este assunto, és uma das pessoas que mais tem lutado contra isto. Já tinhas visto uma coisa deste género? É que nós temos, por exemplo, o caso da família Mesquita Guimarães, que foi até à última consequência, mas é uma situação diferente. E foi o caso mais conhecido publicamente. Mas eu sei que tu diariamente lidas com muitas situações ligadas a este tipo de situações que tu acabaste de relatar. Mas tu já tiveste experiência com algo assim tão macabro como isto?
Não, tão macabro como isto, não. Mas com ameaças da CPCJ, muitas vezes.
Ok.
Com ameaças da CPCJ, normalmente, é logo uma das primeiras ameaças que é feita quando se percebe que a família que mete o pino parental, que está atenta a certas coisas e que não permite algumas coisas, é uma ameaça que é feita com frequência. Okay. Há mais um caso que ainda não é tão conhecido como o do Arthur, não é? Aqui em Vila do Conde. Mas que, pelos vistos, também vai avançar. Porque a escola respondeu literalmente aos pais, quando eles apresentaram o pino parental, não é? Também.
Okay.
E a escola respondeu aos pais, não foi exatamente com as palavras que eu vou dizer, mas quando tu lês o e-mail percebes claramente isto. Da porta da escola para dentro, vocês não riscam nada. Nada do que vocês possam dizer vai ser levado em conta, porque quem manda é o Ministério da Educação. Ponto final e parágrafo.
Está aqui uma pergunta interessante para tu esclareceres. E eu vou abrir o site e até vou mostrar. O que é o PIN parental?
Então,
isto é uma ferramenta, não é? É uma arma de combate.
É, mas é que o PIN parental é aquela arma de combate que o polígrafo disse que é falso.
É tão falsa que as escolas estão com medo disso e a ameaçar os pais.
E estão a recusar-se a assinar, a dizer que os pais que o entregaram, imagina. E então, eles dizem que o PIN
parental... Mas explica primeiro o que é o PIN, porque as pessoas não sabem o que é.
Eu vou explicar. O PIN parental é um documento que a Associação Família Conservadora traduziu para Portugal, não é? Porque ele realmente veio de Espanha, ele foi lançado em Espanha. E eu depois falei com a Alicia Rubio, na altura, perguntei-lhe se o podia usar em Portugal e ela disse-me que sim. E é uma ferramenta que nós colocamos nas mãos dos pais que tem a lei portuguesa, ou seja, tem os artigos da Constituição, da República Portuguesa, que dão aos pais o direito de serem os principais educadores dos filhos. Isso está consagrado ainda, enquanto a Constituição da República Portuguesa não for revista, os pais ainda são os principais educadores dos filhos. E quando o Ministério da Educação cria leis para tirar a autoridade aos pais e passar a autoridade para a escola e passar a escola a educar e os pais a não terem nada a ver com isso, essas leis estão a desobedecer à lei de bases do país, à lei principal do país, que é a Constituição. Ou seja, se os pais meterem advogado, se os pais combaterem, ainda têm razão, que foi o que aconteceu com o Artur Mesquita Guimarães. Certo? E neste momento, o Artur Mesquita Guimarães não teve isso. Graças a Deus, até tem uma associação internacional que depois se prontificou a cobrir as despesas todas, não é? Mas isso já foi na fase final.
Sim, no final, sim.
Mas
Porque a
neste
luta
momento,
deles foi muito grande, até.
em Portugal, foi criada uma associação de advogados que colabora connosco, mas para quem se podem dirigir até diretamente, não é? Até porque, assim, a Associação Família Conservadora, quando é contactada pelos pais, sempre que a escola responde, não vamos fazer, há sempre uma segunda carta ou um segundo documento que se troca com a escola para tentar sensibilizar de que a escola deve cooperar com os pais. A escola não existe para ocupar o lugar dos pais, ela existe para cooperar com os pais, não para os substituir, está bem? A escola não existe para substituir os pais, ela é para cooperar com os pais. E então há diretores, agrupamentos, nós tivemos um caso aqui perto, aqui em Ovar, em que uma escola também se recusou a aceitar o pino parental e depois foi lá um advogado da tal associação, da SAL, eu até posso dizer o nome, não tem problema nenhum, é a SAL.
Eu
Foi lá um.
abri o site também aqui para mostrar a Associação SAL.
Foi lá um advogado, conversou com a direção da escola, e a verdade é que eles acabaram por perceber que realmente o ideal era, pá, permitir que os pais tivessem os seus direitos respeitados, não é? E pronto, e acabou bem. Acabou muito bem. Mas há agrupamentos escolares, ou por pancada ideológica, ou seja lá, pelo que for, que realmente não acatam a vontade dos pais, não é? Em questões que são do foro íntimo, meus queridos, a sexualidade dos nossos filhos é a intimidade dos nossos filhos. Não é para ser tratado publicamente, digo eu. Há coisas que são de foro íntimo. Certo? Então, a intimidade das famílias, que é devassada, a intimidade dos miúdos, que é devassada, e mais, e também tem a ver com, também implica e bate, colide de frente com a lei da liberdade religiosa. Eu posso acreditar e ensinar aos meus filhos, desde pequenos, que eles só devem ter relações sexuais com alguém quando casarem. Eu posso ensinar isso, pode ser a minha linha de educação para os meus filhos. E não é, a escola não tem o direito de vir destruir isso e dizer que eu que sou uma retrógrada, que eles que não me devem dar ouvidos, que eles só serão felizes se puderem ter sexo com tudo e com todos. Não pode, não pode. A escola não foi criada para isso, a escola não existe para isso, não é essa a função da escola. Isto enquanto nós tivermos a Constituição que temos sem ser alterada, está bem? Então o pino parental, o que é que ele dá aos pais? A Constituição da República Portuguesa que lhes diz vocês têm direito a isto, isto, isto e isto. E é à luz destes direitos que vocês dizem à escola, eu não quero que os meus filhos tenham isto, isto e isto. Não tem nada a ver com matemática, não tem nada a ver com português, não tem nada a ver com inglês, não tem nada a ver. São questões do foro íntimo. Crianças dos 6 aos 10 anos não têm que conhecer todos os métodos anticoncepcionais, porque eu deduzo que eles não têm relações sexuais.
Ok. Dá-me só um minutinho.
Dou.
Para responder à Susana, ora bem, não estamos a responder à Susana, mas estamos a responder a toda a gente. A Susana só foi um bom ponto por causa desta
pergunta. Desculpa, Susana, eu nem disse o nome, mas é isso.
Tu entras aqui no site da familiaconservadora.pt. Está aqui, Associação Família Conservadora, .pt. Aliás, eu depois vou deixar aí o link na descrição. Já falei disto muitas vezes, mas pronto. E no site tem logo cá em cima um destaque para o PIN parental. Vocês clicam aqui e vão ter esta página. E vocês podem fazer download deste arquivo que está aqui. É só clicar aqui onde diz download. Clicam aqui e vocês vão guardar este documento no vosso computador. E vão preenchê-lo aqui, ele tem aqui as linhazinhas, como se fosse um documento a ser preenchido. Estupidez que eu acabei de dizer, mas pronto.
Uhum.
Vocês preenchem aqui com os vossos dados, com os nomes do vosso caso. E o que está aqui escrito é aquilo que a Maria disse. É a defesa do direito dos pais sobre os seus filhos, que está explícito naquele documento. E aquilo tem que ser entregue à direção da escola e tem que ser assinado de ambas as partes. Tanto da parte da escola como da parte dos pais. Quando for programada matéria que diga respeito a assuntos que não sejam propriamente da disciplina, os pais têm que ser informados para autorizar ou não a presença dos filhos nessas aulas especiais ou outro tipo de coisa. Imaginem, os vossos filhos estão na escola, a escola onde os vossos filhos decide convidar uma drag queen para dar uma palestra qualquer, vocês meteram um PIN parental, têm que ser informados que vai existir uma palestra de uma drag queen e vocês decidem se autorizam ou não os seus filhos a estar presentes. Se vocês disserem que não autorizam, eles não podem estar presentes. Podem ir lá buscá-los, podem ir para o recreio, podem ir para onde eles quiserem, mas não vão assistir. Ponto. É isso que acontece. Ok? Se vocês não fizerem nada, o que é que eles vão fazer? Eles vão organizar o evento com a drag queen e as crianças vão todas assistir, independentemente se o pai sabe, se não sabe, se deixa, se não deixa. Este documento previne muitas situações que possam acontecer de forma disfarçada e muitas vezes sem os pais perceberem. E se isso acontecer com um documento destes assinado, ele tem valor jurídico se meterem um advogado em jogo. Imaginem, esse documento está assinado pela escola e por vocês. Há esta, por exemplo, uma palestra de uma drag queen vocês não autorizam a presença ou não são notificados que existe essa palestra. O seu filho ou filha assiste à palestra, se chega à casa e informa-o: hoje tive uma palestra de uma drag queen. O que é que vocês fazem? Pegam no documento, vão à escola, tentam resolver bem a situação. Isto é o meu conselho, não é? Mas se quiserem, podem ir ao advogado mais próximo e que tenha confiança e processar a escola.
Ou então, para já, caso não tenham condições para ir para o advogado, nós estamos cá exatamente, e a Associação SAL foi criada para isso, para dar esse apoio, não é? Deixa-me só realçar aqui uma coisa que aquela mãe achou que era importante realçar, e eu gostaria que vocês realmente pensassem nisto. Importante realçar, diz ela, que foram três dias... Foram três dias entre o arquivamento do processo da escola, certo? Em que a escola a acusou por ela ter denunciado nas redes sociais lá aquela coisa da bandeira. Sim. E tal. Portanto, é importante realçar que foram três dias entre arquivamento do processo da escola e a sinalização na CPCJ, e que foram quatro dias entre a intervenção na Assembleia contra a doutrinação de crianças e a sinalização à GNR por maus-tratos. E não me venham cá com histórias, que isto não é por acaso.
Isto foi propositado. Por causa desta mãe ter avançado com o PIN parental, informado outros pais, não é, sobre esta ferramenta, o que a escola fez foi vingar-se desta família, desta mãe, e como já tinha um histórico, foi só ativar novamente a CPCJ. Foi isso que foi feito. Ponto. Exatamente. Foi três dias depois, é isso. Este país devia funcionar bem assim, mas era para outras coisas.
Era, não era?
Era.
Como, por exemplo, agora para os meninos que andam para aí a furar pneus aos carros.
Eu não vou dizer nada porque eu também já fui criança, então só falo na
presença do advogado. Não, meninos não, são os ativistas do clima, não sabes? Da última.
Ah, não, eu pensei que estavas-me a falar de um grupo de miúdos que foi denunciado ou assim.
Os ativistas do clima que andam a furar pneus? De SUVs. Aqueles jipes.
Sim, aqueles chubes.
Andam a furar pneus e a deixar bilhetes aos donos dos carros a dizer: isto mata milhões de pessoas, o consumo de combustíveis fósseis.
Oh, meu Deus, a sério.
Aqui, teve a dar há bocado.
Foi.
Foi. O Alberto Gonçalves, do Observador, até fez o podcast dele de hoje.
Hoje não ouvi.
O Ideias Feitas é exatamente sobre isso.
Era sobre isso. Ainda vou depois ouvir, que eu não ouvi. Bom, eu penso que não exista mais nada a dizer sobre este caso. Este caso está a ser acompanhado e está esclarecido. Alguma coisa mais a dizer, Maria, sobre...
Só dizer aos pais que os vossos filhos precisam de vocês mais do que nunca, está bem? Eles precisam mesmo de ser protegidos. Os miúdos não têm como se defender destes ataques que estão a acontecer nas escolas, está bem? Isto é um ataque mesmo aos miúdos. E as famílias precisam de perceber que aquilo que está a acontecer com esta família pode acontecer com qualquer um. Mas isso não deve deixá-los com medo, deve deixá-los é com vontade de reagir e de agir e de sermos cada vez mais a gritar e a dar voz àqueles que não a têm tantas vezes, não é? Porque... Okay. Isto não pode continuar a acontecer. As crianças não têm que passar por isto, porque as maiores vítimas disto tudo são mesmo os miúdos. Eu sei que a família está a sofrer, eu sei que a mãe está a sofrer, mas as maiores vítimas são os miúdos.
Claro.
As maiores vítimas são os miúdos. E já agora só mais uma coisa, Miguel, não sei se não te importas que eu diga isso aqui, mas a partir de setembro, a Associação Família Conservadora vai colocar à disposição dos pais... Ou melhor, vai iniciar-se em setembro um curso, uma formação, não é um curso, é uma formação sobre identidade de género, ideologia ou ciência, e que vai capacitar os pais para saberem responder a muita coisa, para perceberem o que é que se esconde por trás do conceito da identidade de género. Vai ser durante um mês inteiro, nós vamos começar a divulgar brevemente. É por inscrições, é assim, as inscrições são gratuitas. Depois, caso queiram os manuais que nós teremos preparados, aí sim haverá um valor, se for uma sessão é um valor, se forem duas é outra, mas o máximo, tudo junto, com certificado e tudo, não passa dos 25€. Portanto, eu acho que é um investimento mesmo para equipar os pais para poderem não só ajudar os filhos, mas também ajudar outros pais, despertar outros pais, com conhecimento de causa e sabendo aquilo que estão a dizer.
Muito bem, e parabéns à associação. É preciso mesmo formar os pais para saberem como defender os seus filhos, porque esse é o problema, os pais não sabem como defender os filhos. Eu vou deixar o site da Associação Família Conservadora na descrição. Se você assistir a esta live e estiver interessado nesta formação, vamos lhe chamar assim, contactem através do site ou podem procurar também a Maria Helena no Facebook. Uhum. Também está aí, o Facebook da Maria Helena está na descrição, ok? Eu vou deixar também aqui o site da Associação Família Conservadora, vou deixar também a SAL, também é importante, vou deixar as duas. Quem estiver interessado por 25€ no máximo, acho que devem fazê-lo, se não têm. Se não têm a capacidade para entenderem como defender os vossos filhos e querem defendê-los, é uma oportunidade única. Maria, o Nuno está aqui, o Nuno Freire é meu patriota. Uhum. Está aqui a perguntar, essa associação aceita algum tipo de donativos? Eu claro. Penso que ela está a falar da Associação Família Conservadora. Sim, aceita. E como é que as pessoas podem ajudar com donativos? Quais são as formas?
Eu creio que está aí, se não tiver aí nenhum linkzinho a dizer donativos, quando vai à parte torna-se associado ou associe-se, embaixo tem o NIB da associação.
Seja associado aqui.
Uhum.
Depois tem aqui o nome, uma ficha de inscrição, valor da inscrição anual.
Pronto, mas não torna-se, pronto, é isso que eu tenho. Pronto, não tem aí donativos, tenho que pedir para pôr. Mas onde diz torna-se associado, é só chegar ao fim da ficha de associado, pode nem preencher. Mas se preencher, pronto, é 12€ por ano para ser associado. Portanto, é
está aqui o IBAN da.
Exato. E depois tem o IBAN, se a pessoa quiser fazer uma transferência, um donativo, está à vontade, depois se quiser recibo nós damos, como é evidente, não é? Mas ser associado também é uma ajuda, porque quanto mais elementos a associação tiver, mais associados tiver, não é? Mais peso também pode ter, não é? Isto é como tudo.
Olha, deixa-me dar um conselho à associação, se for possível, vocês simplifiquem isto. E tentem, por exemplo, colocar um MBWay associado à vossa conta também. Porque o MBWay é uma forma muito rápida de fazer donativo e não precisa desta coisa das transferências.
Só que é assim, para isso a associação tinha que ter um telemóvel, sabes? Oficial. Não convém ser no meu, porque o meu vai para a minha conta. Eu não sei se consegues... posso associar mais do que uma conta ao meu, posso?
Mais de uma conta bancária ao teu telefone?
Sim.
Sim. Eu não sei em que banco está a associação, qual é o banco que funciona a associação, mas tu podes instalar a aplicação que dá acesso à conta bancária da associação e lá fazes essa gestão e podem colocar... Não sei se o teu telemóvel tem... Dá para meter dois cartões. Se desse para meter dois cartões...
Não, perfeito, não dá.
Nem ninguém... da associação estaria disponível para colocar ou até podes comprar um telefone daqueles mais baratos, desde que dê para meter um cartão. Porque a única coisa que tinhas de fazer era ativar um cartão para ter um número da associação para poder ter um MBWay associado à conta da associação.
Vamos pensar nisso. Sabem que nós tentamos reduzir ao mínimo os custos fixos. Porque o que vai entrando, claro, nós queremos mesmo utilizar para poder dar formações, para poder criar. Vai sair um livro agora para os pais também poderem instruir os filhos em casa e para lerem com eles. É mesmo um livro próprio para os pais lerem com os filhos.
Vai sair quando esse livro sair, avisa e fazemos aqui uma livezinha para.
Ok.
Coisar o livro, está bem?
Para coisar. Falar nisso, eu tenho um para te enviar. Pedir um livro.
O verbo coisar é muito português, não é? O verbo coisar.
É. Tenho que enviar um livro, não é?
Pois tens. Mas nós falamos disso em off também, okay. Não te preocupes. Olha, é assim. A minha dica ficou aqui dada sobre o MBWay. O MBWay é fundamental que a associação resolva esse problema. Fala com a direção. Vocês devem ter uma direção. Não sei como é que funciona isso.
Temos.
Pronto. Eu não preciso, sabes que eu sou do tempo do Costa, em que o Costa é que manda em tudo. Portanto, eu não sei como é que funciona. Eu já vou por lá que isto seja comitê central. Eu já vou por lá. Então fala com toda a gente, porque isso é um problema muito fácil de resolver, é pouco conhecimento, até o banco pode-vos ajudar, uma pessoa no banco pode-vos ajudar, e o MBWA é só a pessoa pegar, ter o número de telefone da associação.
Eu já tenho.
Pronto. Aqui embaixo, em rodapé, está aí o IBAN da associação, PT50-0079-000081, esses números todos. É a conta bancária da Associação Família Conservadora. Vocês podem ajudar no que puderem. Ajudem porque eles têm feito um trabalho muito bom. E esse trabalho é fundamental. Ok? Quem me fizer hoje doações aqui no MBWay, eu transfiro para a Associação. Portanto, se enviarem para o MBWay, já devia ter dito isto, era do início, porque agora não tem muita piada. Não me lembrei dessa questão. Porquê? Porque estas doações que as pessoas fazem aqui no YouTube, primeiro, eles descontam e depois eu só recebo daqui, não sei há quanto tempo, quando o YouTube atingir uma margem, depois é que eles pagam um plafond, aquilo tem um... Portanto, já agora deixem-me agradecer aqui as doações que foram feitas. O Dom João Capa... Dom João Capa está muito bom. O Dom João Capa fez uma doação de 2 euros e disse cambada da esquerda, da CPCJ, incrível. Depois o Francisco Tomás também fez aqui uma doação de 2 euros. O Francisco é meu membro patriota. Muito obrigado, Francisco, pela doação. O Carlos Santos também fez aqui uma doação de 1 euro. E ao contrário do que vocês pensam, doações de 1 euro, 2, 3 euros, elas são todas importantes. Porque é grão a grão que a galinha enche o papo. Lembram-se disso. E aqui o Daniel Dias também fez uma doação de 2,5 euros. Obrigado por colocares o conteúdo em podcast. Daniel, não tens nada que agradecer, eu vou fazer isso e vou também colocar esta live no podcast. Já agora, quem quiser seguir o nosso podcast é só ir às plataformas que vocês usam, o Spotify ou o Google Podcast, pesquisar Miguel Macedo Podcast e vão encontrar lá os podcasts de todas as lives. Tá bom? Muito obrigado pelas vossas doações. Se por acaso hoje ainda cair uma doação aqui no MBWay, eu depois, com todo o gosto, farei o donativo para a associação.
Muito obrigado.
Gente, acho que está esclarecido sobre esta situação. Portanto, nós não podemos dar mais informação porque não podemos mesmo, por vários motivos, mas está denunciado. Assim que houver... aqui o Nuno Freire está a perguntar se não há um polo da Associação Família Conservadora em Lisboa.
Temos alguém da direção em Lisboa, ou seja... A associação tem a sua morada aqui no Norte, mas temos alguém em Lisboa que pode ajudar, que pode falar também. E ela é nacional, ela age em âmbito nacional, apesar de só termos a sede cá para o Norte.
Pronto, Nuno, se tu precisares de ajuda, se quiseres ajudar a associação, ou mandas-me um e-mail e eu depois reenvio para a Maria, ou então falas diretamente com a Maria.
Exatamente.
Ou vais ao site e deve ter lá o e-mail da associação, não? Deve ter contacto, está aqui sim senhor, tem aqui o número de telemóvel e tem o e-mail.
É o meu.
Que é o teu, então se é o teu telefone podes associar, se é ele que está registado, podes usar
o telefone. Eu sei, Miguel, mas eu tenho a minha conta...
Com o teu número, já estou a perceber. Se des o teu, se o pessoal usar o teu número, vai cair na tua conta e isso traz
problemas. Exato, e não é muito bom, sabes, porque eu sou o presidente da associação, mas fica ali assim uma coisa esquisita e tal, e não gosto nada disso.
Cai mal. Tá bom. Então tentem resolver esta situação entre vocês, porque MBWay é muito importante que vocês resolvam. Esta coisa de usar os IBANs às vezes é mais complicado. Pessoal, está aqui, é só contactos, estão a ver? Está aqui os números de telefone, quem precisar, e está aqui o e-mail. Portanto, é só querer ajudar, porque há umas formas mais fáceis, é verdade, de ajudar e mais instantâneas, e há outras que merecem um bocadinho de mais trabalho. Nuno Freire, um abraço para ti, sempre, sempre crítico, mas sempre, sempre solidário. Obrigado. Depois entre em contacto com a associação, já estou a ver o site. Um abraço para ti, Nuno, é isso mesmo. Sim, tenho um canal de Telegram também, Kitty. Tenho um canal Telegram, é só pesquisares Miguel Macedo Telegram, Miguel Macedo Patriota, e vais encontrar lá, está bem? Temos que divulgar esta associação, é verdade. Eu tenho feito, dentro dos possíveis, aquilo que faço. Tenho tentado fazer isso dentro dos meus possíveis, ajudar a associação, e trago sempre aqui a Maria Helena Costa quando acontecem essas coisas estranhas assim por este país. Maria, vamos mantém-me atualizado sobre este caso. Okay. Quando acontecer alguma coisa que seja assim, fala comigo, nem que tenhamos que fazer mais uma live ou um vídeo ou algo assim do género, está bem? Para tentar ajudar ao máximo.
Muito obrigado pelo vídeo que fizeste, obrigada por esta oportunidade. Porque Pedro, o apóstolo Pedro já dizia, se nós nos calarmos, as pedras clamarão, sabes? Então nós temos mesmo que... Eu sei que ele estava a falar de pregação do Evangelho, mas se nós não denunciarmos estas situações, estas famílias ficam cada vez com mais medo ficam cada vez mais vulneráveis.
É verdade, nós não nos podemos calar, e perante isto, se esta mãe não se calou, portanto, vocês também não se podem calar. Tá? Existem ferramentas para ajudarem os vossos filhos e protegerem a vossa família, é só preciso saber usá-las. Maria, muito obrigado pela presença, muito obrigado por expor esta situação. A família, se ainda estiver a assistir, ou esta mulher, se estiver a assistir, não desista. O que for possível ajudar, nós ajudamos dentro do que é possível. E cá estaremos para uma próxima. Tá bom, pessoal? Eu sei que há aí muitos assuntos interessantes que podem falar, inclusive, aparentemente, os miúdos que andam a furar pneus. Toda a gente sabia disso, menos o Miguel. O Miguel está mais ocupado com coisas que são realmente importantes do que um puto a furar pneus, não é? Um bom puxão de orelhas que...
Miguel, não são putos, são adultos mesmo.
Ah, adultos. Não, não, eles, de qualquer das maneiras, ali dentro aquilo não desenvolveu.
Ah, sim. Por acaso, o Alberto disse exatamente isso.
Olha, aqui alguém tentou fazer uma transferência e diz que o IBAN não está mal.
Está direitinho.
Está direitinho, então se calhar vão lá ao site e tentem outra vez, porque pode ser um problema, tá? Porque eles já receberam donativos, portanto, José, tenta novamente, tá bom? Ricardo, as melhoras para ti, meu amigo, tens que voltar, porque senão está complicado, é? Um excelente trabalho, parabéns aos dois, muita força para esta mãe, cumprimentos a todos. Maria, vou terminar a live, sempre agradável receber-te, infelizmente não é para falar de pneus furados, né? É para trazer estas tristes... É aqui que nós vamos perder o combate, é por estes casos que nós trazemos, é por aqui que nós perdemos o combate, não é? Infelizmente. Pessoal, fiquem atentos ao canal... Miguel volta quando puder, com vídeos, com lives. Amanhã, se calhar, vou fazer uma live, não tenho a certeza. Mas fiquem atentos, que não saias, está bem, Maria? Eu vou meter aqui uma despedida, mas ainda não saias. E encontramos-nos num próximo vídeo ou live, tá? Obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado àqueles que partilharam. Obrigado pelas doações. Aqueles que puderem ajudar a Associação Família Conservadora ou outras associações do vosso agrado, ajudem, divulguem. Porque nós temos ferramentas e temos que usá-las. Não podemos deixar que o Estado mande na nossa família ou que a destrua. Tá bom? Esta é a nossa missão principal. O resto vem por acréscimo. Boa noite a todos. Muito obrigado e até à próxima.